e bem-vindos de novo ao Hipótese Nula, desta vez ao nosso já famoso, que toda a gente já, aí, já está habituado e conhece, e nós já somos um podcast muito ouvido, portanto o nosso famoso segmento de entrevistas, novamente com a Mariana. A Mariana tem sido uma entrevistanda frequente.
E... Não se preocupem, não vem mais, não há mais nada para dizer sobre mim.
E pronto, desta feita sobre a sua participação e colaboração, que continua no, com o Vinay Research Lab, não sei se vou dizer bem o nome, mas ela assim o dirá, e isto envolveu uma estadia de um mês em São Francisco, com o Vinay Prasad e outros membros, mas ela explicará melhor. E Mariana, passa-te a palavra para nos falar melhor desta tua colaboração e da tua estadia de um mês em São Francisco, como é que foi, como é que, o que é que levou a isso e que coisas boas é que salvas, o que é que achas que é bastante diferente da nossa prática, que poderia ser melhor, pronto.
Ok. Então, o Vinay Prasad, para quem não sabe, médico, oncologista e hematologista, eles lá nos Estados Unidos têm esta, isto é a mesma sociedade, mas claro que as pessoas específicas em alguma coisa, mas ele manteve-se sempre generalista e depois fez uma mestrado em saúde pública e o interesse dele em epidemiologia e saúde pública foi crescendo, sobretudo quando veio a pandemia, ganhou imensa popularidade porque passou a ser uma figura um bocadinho contra a corrente, com opiniões fortes. Ele passou a olhar toda a evidência à volta de uma data de medidas de saúde pública que foram implementadas e estava sempre a olhá-las com um olhar muito crítico e foi uma figura muito popular nas redes sociais e ganhou imensa popularidade nessa altura. Porque começou a olhar, a perceber à sua volta que as coisas não faziam, que ele achava que as coisas não faziam muito sentido e sobretudo o nível de evidência que eventualmente suportava tais medidas com tanta força e com tanta restrição da liberdade das pessoas, levou-o pronto, a ficar uma figura conhecida e exatamente pelo seu ponto de vista. Para além disso, ele cada vez mais tem uma presença ativa também no YouTube, onde ele faz vídeos não só explicativos, como mostrar um bocadinho a sua opinião e análise crítica de estudos e de evidência. Pronto, e é um trabalho que eu já, desde o início da pandemia, que tenho vindo a admirar ao longo, portanto, logo desde esses primeiros anos em contacto, e eu percebi que ele tem esta equipa que gere, que é o Vinay Prasad Lab, em que ele apoia estas pessoas a fazerem investigação. Ele, no fundo, é a cabeça, e que conceptualiza as coisas e depois arranja pessoas, a maioria delas mais novas, para trabalhá-las. Vai sofrendo processos de revisão e há reuniões semanais com estas equipas, consoante as pessoas têm os seus projetos para discutir. Então, ele coordena uma data de projetos de investigação, ele também está sempre a ler, sempre em cima do acontecimento, portanto ele tem sempre imensas ideias, e precisa que outras pessoas o ajudem a trabalhar nestas ideias. A maior parte, de alguma forma, admira também o trabalho ou concorda com a forma dele estar a vida, a olhar a ciência, a olhar a medicina, mas pronto, as pessoas são variadas e diferentes, vai desde alunos, ou melhor, pessoas que ainda nem entraram em medicina, que querem entrar em medicina, alunos de medicina, capacidade de investigação, alguns deles, não é? Provavelmente é que ele também tem um viés de seleção, aquelas pessoas. E epidemiologistas, a oncologistas, a internistas, pronto, é mais ou menos isto. Portanto, a atividade dele agora é até mais como professor de epidemiologia, e depois é uma pessoa um bocado, ele faz a investigação independente, associada à Universidade de São Francisco.
Então, ok, acho que já foi uma boa introdução. E se nos pudesse agora falar, então, de forma é que tu colaboras, ou como é que começaste a colaborar diretamente, ou seja, o que é que fazes, em que projetos é que trabalhas, e se calhar antes disso, só para perceber eu e nós melhor, como é que ele coordena esses, são vários subgrupos, é todo um grupo de trabalhos, não é? Porque vocês vão investigando, vão publicando, como é que se processa isso?
Então, ele é super aberto. Quem quer entrar, entra. Quem não quer, não entra. Quer dizer, é completamente a pessoa entra e tem sempre a oportunidade de trabalhar no que quer que seja. Portanto, isto começou com, quando eu lhe enviei uns e-mails a dizer que me ligava o trabalho dele e isso. Ele disse, olha, porque não queres vir às nossas reuniões? E eu,
São reuniões
comecei a entrar.
Então.
Reuniões por Zoom.
Para várias pessoas.
Gente, exato, é um link, quem carregar no link entra.
Ok.
E quase todas as reuniões há alguma cara nova. E ele diz, ele às vezes diz assim, para lá, olha, tu... tu és novo, é a primeira vez que eu estou a ver, quem és tu? Tipo,
Portanto, ele parece que às vezes nem sabe as pessoas que vão, não é? Aquilo é tão aberto que ele quase não vê
assim,
muitas pessoas.
em teoria, ele tem ali um bocadinho outra epidemiologista e uma miúda
Ah,
de science
que vão gerindo essa
que chegou
parte
a fazer a
e não
parte
passa tanto
mais
por ele. Ok.
administrativa e um bocadinho mais controlada. Isto também, isto vai crescendo. Supostamente há um bocadinho um filtro, não é? Primeiro a pessoa. Ele primeiro tem um bocadinho de aprovar que a pessoa entre para a Alison, que é, pronto, não sei dizer isto, mas a pessoa manda um e-mail com o acesso ao link, não é? Portanto, tem de haver um mínimo.
E entrar sempre com reuniões conjuntas e depois acaba por haver subgrupos de trabalho ou depende, não há assim uma coisa.
Pode haver pessoas a colaborar juntas e a trabalhar juntas. Eu
E
diria que talvez
são ideias, pois são ideias dele, são ideias vossas
são.
ou é uma partilha de
Pode ser
ambas?
o que surgir, podes tipo, chegar lá e dizer. Ele muitas vezes pergunta: olha, o que é que gostavas de trabalhar? Ou o que é que tu gostas? Ou percebe a área da pessoa, não é? Se eu venho de medicina interna e gosto também mais de saúde pública, por exemplo, não me põe tanto a trabalhar em projetos de oncologia, como também adoro analisar evidência e não sei o quê, não pudesse fazê-lo, mas não me vai propor a mim tanto esses projetos, não é? Mas se formos miúdos internos de oncologia ou oncologistas. Ele tende a pegar nessas pessoas e orientá-las para isso, para esse tipo de projetos. Pois, ele tem sempre ideias, não é? Portanto, ele diz: olha, porquê é que não fazes? Olha, o que é que tu achas desta ideia? E depois dá alguma margem para a própria, que vai ser o primeiro autor, normalmente, para trabalhar a ideia e conceptualizar a coisa. Mas muitas vezes ele vem com a ideia original, ou então a pessoa diz: olha, saiu isto. O que é que achas, o que é que tu achas disto? Depois discutimos ali mesmo, tipo, o que é que vocês acham disto? Olha, e às vezes, sei lá, temas do mundo, olha, a ponte dos Estados Unidos, aquele barco que destruiu a ponte,
Sim.
viste? Sei lá, falámos um
Em
bocadinho sobre isso,
Baltimore.
falámos de coisas da vida, e ele pergunta como é que as pessoas estão, olha, como é que vai a vida em Londres, quando eu estava em Londres, ou, sei lá, novidades aí de Londres, ou novidades aí da Suíça, ou Timothy.
Ok.
Pronto, essas...
Parece espontâneo. Olha, e então, de coisas com as quais tu já trabalhaste, fizeste aquela publicação com ele e com o eticista de nome difícil de pronunciar.
Mais vale dizer o Zeb, fácil.
Como é que
Zeb,
é?
que ele é o Zeb.
Deve.
Ele é o Zeb, desculpa.
Portanto, isso pelo menos tu já publicaste, não sei se queres falar sobre isso. Mais alguma coisa que estejas a trabalhar e possas dizer, não é? Se não quiseres dizer, nós devemos falar isso no futuro, portanto.
Então, só para eu te explicar, porque o final, a parte boa é que ele também, como já colaborou e com muita gente, ele conhece algumas pessoas, nem conhece virtualmente ou através de publicações, não é? Porque não é que os conheça a todos pessoalmente. E portanto, ele sabe, às vezes, pessoas certas que podem apoiar isto. Começou com uma ideia esse artigo demorou imenso tempo a ser trabalhado e a publicar. Nós começámos a trabalhar imenso tempo antes. Havia a ideia de dizer do género: a nossa tese era, temos de dizer que. É preciso melhor evidência para uma data de medidas de saúde pública implementadas na pandemia. E começou com um certo tipo de argumento. E ele disse: olha, quem é bom nisto é o Zé, porque ele já tinha entrevistado para 6 vezes lá para o Plenary Session. E pôs-nos em contato e o Zé disse: ah, gosto imenso dessa ideia. Olha, até já tinha andado aqui a trabalhar umas ideias à volta de uma ideia original que podemos meter, daí que pôs aqui. Pronto, e o Zé, tipo, de repente deu ali toda uma profundidade ainda maior, e sobretudo do ponto de vista da análise ética ou argumento, e aquilo, pronto, depois virou um bocadinho mais para o meu amigo do Zé, que também trabalhou imenso naquilo e era de um rigor enorme, de facto, muito querido, tipo, porque eu sentia-me a aprender com aqueles dois, não é? A dar-me imensa também margem de decisão, tipo, Mariana, vê o que é que tu achas melhor, e eu pensar, eu não sei, vocês sabem muito mais disto do que eu. E pronto, foi giro porque enquanto eu estava também a tirar o mestrado e a aprender a pensar de forma mais rigorosa, não sei, acho que ganhei uma data de ferramentas de análise crítica aos assuntos, análise, pronto, que é comum à filosofia, da análise conceptual, de linguagem, não é? Aprender a falar com linguagem mais filosófica, o artigo ganhou um bocadinho de dimensão e, portanto, aquilo foi descendendo, descendendo, até nos apercebemos que tínhamos uma coisa enorme. Um artigo, e pronto, depois o processo de submissão demorou anos, 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 pronto, e foi assim.
O
e pronto, depois agora estou mais dedicada à pública.
O artigo chama-se, só para nós depois deixamos as notas, The Ethical Obligation for Research During Public Health Emergencies, Insights from the COVID-19 Pandemic. E é publicado no Medical Healthcare Philosophy. E é isso, é recente e vamos deixar nas notas para as pessoas poderem ver. Agora, sei que estás a colaborar porque partilhaste já connosco numa das últimas, nos últimos podcasts que estão a fazer uma coisa sobre vacinas, não é? Mas pronto, se calhar deixamos esse tema para um episódio futuro. E se calhar falavas-nos agora da tua ida aos Estados Unidos, como é que resumes, o que é que retiras de coisas que conseguiste comparar e ver a diferença com a nossa prática cá.
Eu acho que surgiu essa oportunidade também, porque agora estou numa fase mais espanhola da vida e o Vinay percebeu-se disso e achou que era giro. Quando conhecemos e trabalhámos um bocado pessoalmente e presencialmente,
Claro, claro.
eu acho isso, eu identifico-me e revejo-me perfeitamente nisso, num valor em trabalhar juntos e presencialmente, não sempre tudo através do Zoom. Claro que ele gera o lab dele via Zoom, porque é a forma possível, porque a maior parte das pessoas com quem ele tem conseguido trabalhar, que ele gosta de trabalhar e que gostam de trabalhar com ele, estão espalhadas pelos Estados Unidos, a esmagadora maioria, outras estão pelo resto do mundo,
Sim.
como eu, por exemplo.
É uma oportunidade incrível, podemos
É
trabalhar
isso.
com pessoas do outro lado do mundo.
O Zoom, de facto, permite isso. Mas, idealmente, é sempre em pessoa, funciona sempre melhor e portanto, surgiu essa oportunidade. E surgiu a oportunidade livre, não é? Íamos para lá ter ideias e continuar a pensar no que é que podíamos querer escrever, isso, e surgiram umas ideias que já temos vindo aqui a trabalhar, ainda não está nada cá fora, mas
Boa.
está a ser trabalhado.
E o que é que achaste assim
E
da forma como eles, do tempo que eles têm para investigar, da forma como eles têm financiamento, se é uma coisa que facilita, se não facilita, se ajuda.
eu acho que lá, de facto, os Estados Unidos, em muitos sítios, não é? Mais cidades grandes têm muito apoio institucional das faculdades. Há dinheiro, há bolsas, tipo, os investigadores, eu acho que a própria faculdade, tipo faculty, faz pressão aos professores para arranjarem dinheiro e bolsa. Portanto, o próprio Vinay diz, portanto, que tem de arranjar dinheiro. E às vezes não é fácil, não é? Também tem um bocado de pressão para isso. Nós cá não temos isso. Mas quando têm, depois têm dinheiro. E, portanto, há a capacidade de pagar como é que se diz? As fees do open access dos artigos. Pronto, é uma data de
Taxa
oportunidades
de
que eu sinto que cá, não acho, tenho a certeza, que cá não há. E há bolsas, pronto. Eu acho que o mundo da investigação, pronto, tem proporções que cá não tem. Mas eu também admito que não conheço assim tão bem ainda cá como é que funcionam as coisas. Os apoios da FTP, pronto, e outros.
E tu agora vais estar a colaborar de uma forma mais contínua com o Vinay Prasad Lab, não é?
Sim, eu agora gostava de, sobretudo este ano que tenho mais tempo e uma oportunidade ótima para aprender e estar mais dedicada a isto e fazer mais deste tipo de investigação, que é chamada, quer dizer, não é só o método de investigação, mas muita dela é a chamada método. Tem investigação, que é investigação sobre como é que se está a fazer investigação na medicina e ser sempre pronto, crítico das metodologias dos estudos que vão saindo. E o nosso é uma mistura entre isso e ele. Agora, eu estou mais um bocadinho dentro dos projetos de saúde pública, não só porque eu gosto, tenho vindo a aprender sobre isso, como dentro das pessoas que ele tem a colaborar com ele, eu enquadro-me nisso, mas. Eu acho que se eu quisesse muito, ele tem lá pessoas a fazer algumas coisas, projetos na área mais da medicina interna. Portanto, é perfeitamente plausível e possível. E mesmo se aparecesse lá um cirurgião a dizer que, olha, gosto das tuas ideias, eu sou cirurgião, e os níveis de evidência, os RTTs e os estudos que acontecem na cirurgia são muito diferentes do que acontecem na cardiologia, nas patologias médicas e
Claro.
mesmo na oncologia, para além que são muito menos, normalmente. Ele era perfeitamente capaz de arranjar uma ideia e de. Nem, olha, bora ver quantos RCTs há cá, que há neste tema, neste tópico, em que as pessoas passam a vida a fazer estas cirurgias e que nunca ninguém se questionou se de facto isso é a melhor abordagem. E portanto, há
Boa.
sempre ideias. É investigação, pronto, é muito fácil atingir qualquer área, passar para qualquer área.
Isso é bom, e mesmo para os nossos ouvintes, acho que também é útil, porque, malta, já sabem, se vocês até gostam desta coisa da meta-investigação, ou mesmo queiram saber mais, podem falar. Tem aqui a Mariana, o vosso veículo de ligação direto ao Vinaprazat Lab, e pelos vistos, até é uma coisa bastante integradora e transversal a médicos e alunos de variadas
Acho que qualquer
especialidades.
pessoa que goste, mesmo, se veja com um mínimo tempo, pronto, disponibilidade para fazer isto, força. É sempre, quer dizer, é chato se a pessoa diz, ah, sim, eu gosto imenso, mas depois, quer dizer, não, na
Depois não
prática,
atende,
depois, na verdade,
claro.
não haja tempo, não é a prioridade, então não vale a pena. Acompanho só, mas quem quiser a sério e gostar, sabe, é sempre bom. Eu sinto que não há muita gente interessada em Portugal nisto, mas se calhar é por desconhecimento meu. Por isso não sei.
E das próprias pessoas, se calhar. Se calhar, se soubesse um pouco mais, se calhar teria mais interessadas. Mas pronto, olha, muito interessante. Agora, para finalizar, mensagens finais que queiras deixar e para depois nos despedirmos dos nossos ouvintes, Mariana.
Mensagens, então. Eu acho que agarrem alguém em quem se revejam, e que admirem,
A mentoria,
e
não é? A mentoria que é.
que tenham medo de falar, de reach out. Porque essas pessoas, na verdade, depois são muito como nós. Do Vinay me contar que aquilo que eu fiz com o Vinay foi aquilo que ele uma vez fez com o Johnny Onídis, e por isso é que depois também o conheceu, e isso tudo. Sem medos. Quem gosta
Acho que é isso.
destas coisas, avance. Eu apercebi-me disso agora. E com os Zooms é mesmo fácil chegar a uma data de pessoas canadianas, pronto, pessoas noutras partes do mundo, australiano, por mail, por Zoom. As pessoas gostam disto. As que gostam realmente, que são, pronto, nesse sentido, verdadeiros académicos, não estão ali só para, sei lá, ganhar fama. Gostam realmente de entrar em contato com pessoas mais novas, pessoas interessadas. O que nos motiva é, de facto, encontrar alguém que adore debater, adore, de facto, pensar os assuntos.
Coisas que nós gostamos.
Pronto,
É isso,
exato.
acho que a mentoria é uma coisa fundamental. Nós não falamos, se calhar, tanto sobre isso, sobre essa palavra em Portugal, mas os anglo-saxónicos, os Estados Unidos, sobretudo, falam muito sobre isso, sobre a essência de mentores, e realmente é uma coisa fundamental encontrar pessoas-chave na nossa evolução, no nosso processo de desenvolvimento e até de aprofundamento de coisas que gostamos. Portanto, acho que ficamos com isso, malta. Meta-investigação. E mentoria é o que nós conseguimos dizer. Alguma coisa podem contactar-nos e falam com a Mariana, quem estiver interessado no assunto. E até à próxima. E pode-se, não se esqueçam. Até lá.